Você está ouvindo o podcast Taverna Científica.
Yay!
Passamos por transformações ao longo da existência deste podcast. Espero fazer até um episódio para falar melhor como vai ser a dinâmica daqui para frente. Por agora, gostaria de dizer que mudamos para o Anchor. É, estamos sendo distribuídos por aí. O mundo pode nos ouvir. O objetivo aqui é simples e sem fins lucrativos. Eu não estou aqui pedindo nada. Neste momento, estou fazendo este episódio para divulgar ciência. Quem quiser falar comigo, sugerir participações ou discussões, pode entrar em contato pelo Anchor, interagir lá, mandar áudios, trechos podem ser colocados aqui. Há vários recursos de som para tornar o episódio mais interessante. É uma plataforma bem interessante, né? Infelizmente, estamos sem e-mail. É possível também encontrar o Taverna Científica no WordPress e apreciar nossas artes amadoras para cada episódio. Como eu estou gravando este episódio na pandemia, antes de mais nada, eu gostaria de, né, falar a todos, a todas, a todos, que eu desejo que vocês estejam bem, que estejam usando máscara nas ruas, que estejam nos ambientes fechados que entrarem, usando álcool gel, lavando as mãos e, né, mantendo as medidas de distanciamento social na medida do possível. É isso em primeiro lugar. Estamos aguentando, segurando firme, gente. Meu nome é César, eu sou químico, mestre em neurociências e doutorando em biofísica. E quero lhes apresentar o Interpretador. Este termo, o Interpretador, foi usado pelo autor Gazzaniga e se refere ao lado esquerdo do encéfalo, chamando a atenção à capacidade do lado esquerdo de interpretar, seja lá o que esteja acontecendo, de uma maneira congruente. Uma habilidade que, né, surge com um conceitozinho chamado lateralização do encéfalo. Algumas propriedades nós conseguimos identificar que são processadas de um lado, preferencialmente, do que do outro lado. Vamos lembrar que o nosso sistema nervoso é formado por células como glias, neurônios e o que normalmente chamamos de cérebro na linguagem cotidiana, os cientistas chamam de encéfalo, pois engloba não só a parte mais superior, chamada de córtex, mas também outras estruturas que se posicionam abaixo do córtex, até a medula espinal, que se aloja dentro da coluna vertebral. O encéfalo e a medula formam o sistema nervoso central, em diferença ao sistema nervoso periférico, que, por exemplo, inerva nossas mãos e pés e permitem nossos movimentos. Então, acima da medula, há várias estruturas até o córtex. E o encéfalo, em geral, realmente processa um monte de tipo de informação. Certas regiões e áreas são designadas a processar certas informações também. De maneira geral e bem simplificada, tudo que ocorre no encéfalo, tornando possível a cognição, o comportamento, a memória, interações sociais, por exemplo, são excitações, inibições ou atividades, inibições e retroalimentações, ou seja, comunicação neural. O sistema nervoso usa diversas moléculas para comunicação, tais como neurotransmissores, fatores de crescimento, hormônios e citocinas. Mas aqui eu vou falar de outra maneira, uma mais geral. Então, voltando ao interpretador, né, o hemisfério esquerdo, a gente pode destacar o seguinte, que é algo marcável da inteligência humana, vamos limitar a isso, a capacidade de fazer interpretação causal, de momento a momento. E isso acontece a todo momento, sem que a gente perceba. Trata-se de continuidade. Por exemplo, entrar e sair de algum lugar e inferir que choveu, baseado no chão molhado e no céu nublado. É uma inferência importante para a nossa sobrevivência. Isso claramente nos permite formular hipóteses, fazer predições sobre eventos e ações nas nossas vidas, criar uma narrativa contínua sobre nosso lugar no mundo e interpretar a razão do comportamento dos outros. Já ouviram falar do experimento do encéfalo partido, ou de dois encéfalos, dois cérebros? Se eu não me engano, chama-se calosotomia. Em português, seria algo assim, talvez. Então, é o corte do chamado corpus callosum, ou corpo calosso. Né? Uma estrutura que fica no meio dos hemisférios esquerdo e direito. Se você corta, eles não se comunicam mais. Pelo menos não esses córtex, as partes mais superiores. Na calosotomia, se alguém souber melhor, alguém me corrige. Vamos ver. A inteligência verbal e os problemas, e a questão de resolver problemas, não parece afetada. Apenas alguns pequenos déficits são notados. E antes de vocês acharem, nossa, que coisa mais horrível, né? Cortar um cérebro, parte do outro. Em alguns casos, este procedimento apresenta benefícios, como em pessoas com crises epilépticas muito fortes e recorrentes, isso pode diminuir tanto a frequência quanto a intensidade das crises. Quando se olha mais atentamente, o lado esquerdo permanece intacto, porém, o lado direito tem problemas com habilidades intelectuais e na capacidade de resolução de problemas. A questão é que o lado esquerdo faz inferência causal, de causa. Então, ele é responsável pela interpretação. O lado direito do encéfalo, vamos usar siglas, adoro siglas. Então, cuidado, gente. Ó, lado direito do encéfalo, LDE. O LDE, diferente do LEE, que é o lado esquerdo do encéfalo, o LDE nunca perdeu esta função porque nunca teve esta função. O lado esquerdo do encéfalo interpreta ações iniciadas até pelo lado direito do encéfalo, o LDE, porém desencadeadas por motivos desconhecidos ao lado esquerdo do encéfalo, LEE. Olha só que interessante o que isso quer dizer. Tem um paciente que ele cita chamado PS, onde você consegue apresentar um estímulo visual que entra só por um hemisfério, é o esquerdo ou direito. Quando você entra pelo hemisfério que se comunica ao lado direito do encéfalo, e pede para o paciente PS se levantar, ele se levanta. Mas quando é perguntado por que o paciente se levantou, ele dá uma outra resposta. Ele diz que precisava pegar uma coca, ou que precisava tomar um ar, ou se sentia um pouco cansado de estar sentado. Ou seja, alguma qualquer história, menos sobre ter visto uma placa dizer levante-se. Se o corpo calosso dele estivesse intacto, ele poderia responder essa pergunta, como você pode imaginar. Um achado constante é que o LEE, o lado esquerdo, nunca admite ignorância sobre o comportamento do lado direito. Ele sempre inventa uma história. ele tenta interpretar tanto o que está acontecendo, que ele também interpreta o humor causado por experiências do lado direito do encéfalo. Como vocês podem imaginar, o córtex é bastante responsável por a gente estar ligado que a gente está numa situação, que a experiência está acontecendo, né? Então a experiência é isolada quando há esse cérebro partido, no encéfalo partido. Portanto, o lado esquerdo do encéfalo perde a interpretação que deveria acontecer do lado direito, né? Sobre o que está acontecendo no lado direito. A atividade no lado direito, porém, leva a respostas emocionais subcorticais, ou seja, aqui se vê que os estados emocionais, onde o humor pode ser enquadrado aqui, também possuem componentes subcorticais. Esses estados emocionais possuem componentes subcorticais. E esses componentes não estão impedidos de chegar ao lado esquerdo do encéfalo. Portanto, a dimensão subcortical de estados emocionais iniciados pelo lado direito do encéfalo é acessível ao interpretador. Agora nós vamos chamar o lado esquerdo do encéfalo de um interpretador. Olha, esse interpretador é interessante. Indo para uma parte mais final, tem alguns episódios, né, interessantes de falar sobre o interpretador. Um experimento de correspondência, um outro relato. Mas assim, em geral, né, a gente viu que esse lado esquerdo, né, é responsável por fazer essa interpretação. E às vezes, com esse cérebro partido, né, você pode comunicar uma coisa para um lado e o outro lado ele tem que se virar com seja lá que informação ele tem. Então, até se você colocar palavras ruins para o lado direito, né, para o LDE, ofendendo a pessoa, etc., mesmo que a pessoa com o lado esquerdo não esteja sabendo o que está sendo passado, né, do lado direito completamente a ponto de estar interpretando, ela fica um pouco irritada, ela fica um pouco aversa, e até ao próprio experimentador, ela pode dizer, ah, você está me irritando. E na verdade, claro que são as palavras que estão fazendo esse tom emocional, né, na pessoa. No experimento de correspondência, por exemplo, o LE, o interpretador, né, vê um objeto numa tela, e numa mesa com várias cartas, ele tem que apontar um que corresponda aquilo que ele está vendo na tela. E o LD também é a mesma coisa, tem um objeto numa tela e essas mesmas seis cartas. Então as seis cartas são vistas pelos dois hemisférios. Só uma entrada de imagem que é vista particularmente por cada um. Então no LE, vê-se uma pata de galinha. E aí ali nas cartas tem-se uma galinha. Então a pessoa marca uma galinha. No LDE tem neve. E a pessoa, por algum motivo, com a mão direita, coloca na neve. Na pá. Numa pá. Uma imagem de pá. Né? E isso é automático. Assim, ela tem que olhar para as imagens e colocar uma mão em cada em duas imagens ali das cartinhas, né, que estão na mesa. Então depois desliga essas imagens e pede para a pessoa, olha, por que você escolheu essas duas cartas? E a pessoa dá uma explicação. Então ela diz, a galinha, né, tem um galinheiro. Como o galinheiro suja, por causa da galinha, tem que se usar a pá. Então, na verdade, a relação era neve e pá. Não tem nada a ver com galinheiro. Mesmo assim, a pessoa veio com essa história. Elizabeth Phelps e o Gazzaniga, eles até acreditam que distorção de memória tem muito a ver com isso. Com o esquema geral que é criado, As coisas que vêm, né, tem que se encaixar nesse esquema geral. Mas lembrando que o interpretador é limitado pelo que ele recebe. Se ele não consegue receber, ele não consegue dizer sobre aquilo, falar sobre aquilo na sua interpretação. Um outro exemplo que o próprio Gazzaniga cita, eu vou adaptar. Ele cita lá um hospital, cita lá uma cidade. Eu tive uma avó adotiva que ela tinha Alzheimer, o mal de Alzheimer. Não é o mesmo caso, não é a mesma questão, né? Mas ela falava bastante que queria visitar a casinha dela em Porto Alegre, né? Nesse caso aqui, não é o mesmo mal, é, na verdade, algo bastante diferente, chamada paramnésia reduplicativa. Essa pessoa tinha uma lesão, a mulher tinha uma lesão do lado esquerdo, né? E de alguma forma ela associava que existia uma duplicata de lugares, né? Vocês podem procurar melhor. Essa é uma condição rara, uma síndrome rara. Então é interessante ir procurar melhor. Mas a ideia é essa. Então ela achava que estava na casa dela. Ela estava na casa dela. Não interessava o que diziam ali onde ela estava na casa dela. Então o Gazzaniga chega e pergunta a ela: onde é que você está? E ela responde: na minha casinha, em Porto Alegre. Eu sei que você não acredita em mim. Os médicos vêm aqui dizer aos pacientes: o doutor me disse que eu estava no hospital em São Paulo. Por mim, tudo bem, mas eu sei que eu estou na minha casinha em Porto Alegre. Olha, tudo bem, disse o médico. Mas se você está na sua casa, por que tem elevadores lá fora? E ela responde: doutor, você sabe quanto me custou pra colocar isso aí? Então, ela inventou uma história. E essa é uma questão engraçada. De certa forma, dá pra entender que esta paciente, no caso, que tinha essa duplicata, o interpretador dela não tinha acesso a alguma coisa, né, pra inventar essa história. Por que tinha um elevador lá fora? O elevador lá fora não combina. Ela tinha uma casa do primeiro andar. Não tem por que ter elevadores. E o interpretador, mesmo assim, como ela estava convencida, o próprio interpretador estava convencido que ela estava na casa dela, então tem que montar uma história para o que é absurdo, para o próprio elevador. E ela apela para essa questão emocional, né? E que acontece, na verdade, ter uma história, montar uma história também não significa ter uma razão lógica, né, em todos os passos. Então, terminando, muito engraçado, eu acho genial essas coisas, não sei o que vocês acham, por favor, comentem, de qualquer forma, pra gente também debater, muito interessante. Então, o interpretador, encerrando, o interpretador é um mecanismo poderoso que, uma vez entendido, faz os investigadores se perguntarem quão frequentemente nosso encéfalo faz correlações falsas quando tenta explicar nossas ações, incluindo erros de movimento, estados emocionais e humor. Este foi o Taverna Científica. Espero que você tenha gostado, que tenha se divertido, que tenha aprendido também. Este episódio, então, está sendo lançado sábado, 29 de maio. Hoje tem o 29M fora Bolsonaro, contra esse desgoverno, né? Tentando impulsionar o impeachment para essa coisa aí que tá lá ocupando a cadeira de presidente da República. Infelizmente, isso acontece no meio da pandemia, então volto ao que a gente disse lá no início do episódio, distanciamento, né? Tomara que... Vamos segurar firme. A gente não sabe nem o que dizer mais, tantas vezes que a gente repete isso. Lá no Twitter, agora a gente começou também o Neurista na Pista, @ Neurista na Pista. Neurocientista na Pista, né, gente? Mas como tem um limite ali, @ Neurista na Pista. Coloca lá Neurocientista na Pista, também encontra. Vamos divulgar neurociência, quem quiser dar uma ajuda também. Crava a gente ali, coloca o Neurista na Pista, né? Vamos divulgar tudo que é tipo de coisa que a gente quer divulgar. Vamos divulgar a ciência, né? É importante cada vez mais a gente fazer este trabalho. Então, beijos, abraços e é isso.